Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho e também por pediatria, e também já aprendi um pouco sobre obstetrícia.
Eu não entendi o que ele falou.
E aprendi um pouquinho também sobre obstetrícia.
Isso
falei
aí.
Certo?
Certíssimo,
é quase
Gustavo.
Um trava-língua.
Quase um trava-língua. Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura. Já estou mais distante do meu momento da maternidade, mas a gente ainda orienta muito sobre isso, né? Ivani?
É, exatamente. Eu sou a Ivani, a mãe do Fernando. E eu tô mais distante ainda, né, Carolina, agora. Mas eu costumo dizer que eu não tive dois filhos porque eu nunca tive saudade. Eu sempre mato a saudade aqui no consultório.
Você tem a chance de ter sempre vendo um monte de molecada linda, né?
Isso aí.
Hoje o episódio é bem bacana, é continuidade do episódio que a gente gravou com o Paulo, né? O Paulo Barbosa fez um episódio com a gente fantástico.
Super legal, super rico, né?
Falei que ele era uma máquina de informação.
Uhum.
E a gente deixou até um desafio para as mamães que ouvirem, se tiverem dúvidas desse momento maternidade, que a gente vai fazer chegar no Paulo. E agradecer o Paulo de novo, que agora tá escutando a gente, porque ele escutou a voz dele e agora ele falou, deixa eu
ele
acompanhar.
Ele até gostou da voz dele, viu? Ele disse que não gosta, mas depois que ele se ouviu, ele gostou.
Ele já mandou uns 4 e-mails dando
ele
opções
já tá até querendo ver de novo,
voltar, né,
ele já tá se convidando,
já
né?
Já tá se convidando de novo,
dá um tempo aí, Paulo. Vai chegar essa hora de você voltar aqui, tá? Bom, vamos começar então falando, a partir do momento, né, que aconteceu o nascimento...
Uhum. Os bastidores, né, Gustavo?
Isso, os bastidores. O que que acontece? Nasceu o bebê. Que
a gente falou muito da gestação e do parto, né? Do parto.
Exatamente,
normal, trabalho, mas e o
parto.
Bebezinho? Então vamos lá, o que que acontece? Gustavo, pensa só como que o bebê tá dentro da barriga.
Você tava lá, não tava na sala de parto quando o João nasceu?
Eu tava.
Mas você viu fazer alguma coisa com o João?
Vi, teve todo um protocolo lá, né?
Hoje em dia eles tentam seguir alguns cuidados, mas menos protocolar. Porque justamente a ideia é que a coisa seja o mais natural possível, né, Ivani?
Uhum. Eu tô lembrando de um negócio. Toda vez que a gente fala, eu lembro de um negócio dos meus... Eu lembro que eu fazia sala de parto. Teve uma fase da minha vida que eu trabalhava no hospital e eu fazia sala de parto. Então eu tava lá como recebendo o nenê. E aí uma vez... Um obstetra, eu nem conhecia ele. Ele tava lá fazendo o parto. Aí a mãe perguntou, ai, o que que vão fazer com ele? Ele falou assim, vamos só fazer um toalete. Quer dizer, eu fui, né, naquela hora, então meu papel era de toalete, isso. Entendeu? Não é bem isso, né, gente? É. Não é bem isso, tá?
É só a gente lembrar, então, um pouquinho. Pensa que o bebezinho tá dentro da barriga da mãe, né, Ivani? Respirando, na verdade, não está respirando. Dentro do pulmão dele tem um montão de líquido. Ele tá lá quentinho e, de repente, ele sai. Então, o processo do parto justamente expulsa esse finalzinho de líquido que tem no pulmão e a criança tem que aprender a respirar aqui fora, né, Ivani? Acho
com
que esse
certeza,
é o principal ponto.
Tem que chorar e mandar pau, né?
Então,
segue,
quando o bebezinho
segue
sai,
o jogo.
Segue o jogo. Quando o bebezinho sai da barriga, o médico, o obstetra, é ele que olha o bebê nesse primeiro momento. E ele vai tentar identificar se esse bebê tá bem ou se esse bebê tá um pouquinho fora. A gente vai falar um pouquinho da graduação do estar bem ou não. Mas aí o obstetra vai
não,
olhar
pro bebê?
Não,
primeira coisa, nasceu o bebê. Lembra que o Paulo falou que demora um pouquinho, isso. Espera um pouquinho pra clampear o cordão. Corta
Sim.
o cordão. Aí e, ó, cortou.
Hoje o que você tem é entre 1 e 3 minutos. Que é isso que o Paulo falou. Você sente o cordão umbilical do bebê. Quando ele para de bater, você clampeia. Antigamente, achava-se que você tinha que cortar logo na hora.
Uhum,
pra não dar excesso
mudou,
de sangue. E aí, agora não. Sabe-se que é bom o bebê continuar tendo esse contato da placenta da mãe com ele. E aí, quando para de pulsar, você põe um grampinho. Que todo mundo já deve ter visto, quem teve bebê. É um grampinho amarelo. E aí, depois de você colocar o grampinho amarelo, você corta. O cordão não tem dor,
uhum.
Tá? A criança não sente nada. O cordão não tem sensibilidade pro bebê, nem pra mãe. E aí, o bebezinho, normalmente, passa pro colo ou de uma enfermeira, certo? Se o bebê estiver bem. E a enfermeira, agora, coloca, muitas vezes, o bebê em cima da mãe já, pra que tenha o primeiro contato.
Ele seca primeiro o bebê, porque o neném era assim, molhado, ele tava dentro do líquido, né?
E a enfermeira continua secando enquanto o bebê tá em contato
isso,
com a mãe,
que é
né,
é importante
Ivani?
Secar, porque você perde calor quando você tá molhado, né? Então, você precisa secar o bebê todo, enquanto ele tá lá molhado, pra ele não perder calor nessa hora, imediatamente, depois que ele nasceu.
Isso mesmo. Enquanto vai secando, a pediatra já vai olhando e vendo o ritmo respiratório, a cor do bebê, fazendo essa primeira avaliação grosseira desse contato da mãe. O que os americanos defendem esse contato logo de cara é que eles dizem que nesse momento já começa a fazer o vínculo mãe-filho. Então que é importante você priorizar logo que o bebê sai da barriga, já ir pro colo da mãe para já intensificar esse contato. É raro hoje em dia a gente ver isso, porque hoje as gestações normalmente são programadas, mas existia há algum tempo a depressão pós-parto, com inclusive algumas mães que se recusavam a ter o contato com o bebê, né, Ivani?
É.
Em quadros bem, bem graves. Então isso tudo começou nesse período, e agora fazendo o bebê ter um contato mais imediato com a mãe, isso cai muito a chance disso acontecer. E aí, depois que o bebê tem esse primeiro contato, normalmente o pediatra pede licença e leva o bebê pro bercinho aquecido para poder terminar o exame, né, Ivani?
E aí... Vai para um berço aquecido e aí começa o vestibular. Porque o cara já ganha nota, já de cara, né?
Muito bem.
Exatamente. Você tem um boletim, você tem uma nota chamada nota de boletim de Apgar.
Escala de Apgar ou boletim de Apgar,
é,
né?
É, e Apgar foi uma anestesista que bolou esse boletim, que é um boletim baseado em 5 critérios de vitalidade. Então, a cor, a respiração, os movimentos, o tônus da criança, o choro. São 5 parâmetros que vão ser dadas notas de 0, 1 e 2.
Tá.
Então, quando você somar os 5, você pode ter 10, de 0 a 10. Certo? Cada um tem 0, 1 e 2. Então, se todos tiverem nota máxima, vai ser 10 no final.
Tá.
Então, entendeu? Então, é muito, muito frequente a gente ver, às vezes, 9, 10. Que nota que o seu filho teve? 8 e 9, 9 e 10. 8, 9 e 10 são notas ótimas. Então, isso,
passa
assim,
de ano.
Em geral, a criança perde. Ela perde, às vezes, porque tá frio no local.
Pela cor, né?
Perde na cor, às vezes, as extremidades estão mais roxinhas, então perde um ponto. Mas, em geral, isso não é nada, tá? É. Quer dizer, se é 8, 9 e 10, né, Carolina?
Não, tanto, e isso é tão relevante que é difícil uma criança chegar, porque o Apgar, ele é feito, né, Ivani, no primeiro minuto e no quinto minuto.
Exatamente.
Normalmente, do primeiro minuto, a criança nunca tem 10, porque é isso, a sala tá mais fria, então as mãozinhas ficam mais arroxeadas. Na hora que o pediatra olha, ele vê que é mãozinha, mas isso não tem nenhuma relevância. Então, se o seu filho tem nota 8 de Apgar no primeiro
nada.
Minuto, tá ótimo.
Mesmo porque o Apgar do quinto minuto, ele é um Apgar, esse é uma nota até mais importante, porque às vezes a criança pode nascer com Apgar baixo no primeiro minuto, porque pode ter tido um expulsivo prolongado, por exemplo, e ela pode ter sofrido um pouco nessa hora do nascimento, mas ela logo recupera. Então você vê que logo recupera, isso não traz nenhum prejuízo, tá?
Entendi.
Porque às vezes as pessoas se atêm a essa nota, ah, e teve uma nota, por exemplo, 5 e 9. Primeiro minuto 5, depois 9. Tranquilo, gente, tranquilo. Sinal que a criança recuperou rápido. Deve ter nascido mais, com mais dificuldade, sofreu um pouquinho no começo, mas pega no tranco, entendeu? Agora, baseada nessa nota, é que você vai dar a conduta. Porque se é uma criança que continua com uma nota baixa, é um sinal de que essa criança precisa de observação mais cuidadosa e mais o olho nela. Às vezes vai para UTI, por exemplo. Pode precisar de um cuidado mais intensivo, né,
Ou
Carol?
Às vezes, na própria sala de parto, Gustavo, são aqueles bebês que vão receber algum aporte de oxigênio. Então, um bebezinho que nasce com uma nota muito baixa e que não reverte do primeiro pro quinto minuto, é aquela criança que na sala de parto vai receber oxigênio. Ou sob a forma de nebulização, você coloca só uma mangueirinha com oxigênio, às vezes tem que fazer pressão. É aquela máscara do filme que você vê a pessoa apertar, colocar uma máscara no rosto da pessoa e apertar um balão. Às vezes a criança precisa porque tem muito líquido no pulmão e aí você fazendo um pouquinho de pressão, a criança respira e reverte. Então, assim, a intervenção na sala de parto é muito importante. Essa escala de Apgar ajuda a nortear que tipo de intervenção será necessária. A partir de feita a intervenção, se
o
a criança
evolui
é bem...
examinado, né?
O bebê é
examinado. Ver se tá tudo bem, se tá respirando.
Isso.
Tá chorando e tal. Ah, ele já tá vendo que ele tá bem, ele vai ficar com a mãe
ele
um pouco.
Ele vai ficar com a mãe. Uma coisa que se faz muitas vezes na sala de parto, que tem sido cada vez mais questionada a necessidade, é o uso do colírio de nitrato de prata 1%, né, Ivani?
Sim. E é um colírio que se usa para prevenir a conjuntivite por gonococo. Porque a criança, quando nasce parto normal, passa pelo canal de parto e poderia ter uma contaminação dos olhos pelo gonococo, né?
Mas na cesárea você entende que não tem essa contaminação, porque a criança nasceu de via alta, ela não passou pelo canal vaginal. Então tem-se um movimento muito grande. E o nitrato de prata, ele não é isento de problema.
Ele irrita o olho.
Porque ele é um colírio irritante.
Faz uma certa conjuntivite, muitas
vezes. E a criança
vezes,
às vezes
química.
Chega, né? A gente vê muito no consultório, a criança chegar com produção de secreção, parece uma conjuntivite mesmo. É, e fica acumulando secreção na parte medial do olho, porque o olhinho fica reagindo. Não tem nenhum problema, gente. Isso pra criança não é um risco nenhum. Mas as mães têm um movimento aí, atual, de evitar o uso do nitrato de prata quando a criança nasce de parto cesárea. Mas, teoricamente, o que se tem de protocolo é o uso desse colírio ainda na sala
de
parto.
Em todas as crianças, né?
Isso. Então. E aí a criança tá bem, a mãe... terminou o seu procedimento, foi feita a avaliação da mãe, a mãe tá bem, a criança vai fazer o quê? A criança vai ficar longe da mãe? Não. O bebê deve ficar e mamar ainda nas primeiras horas de vida no seio materno. Isso é fundamental
que aconteça.
A menos
que a criança não esteja bem, né, Carolina?
Sim, ou a mãe.
Mas se ela está bem, é.
Ou a mãe
aí,
ou a criança.
Sim, pode ficar junto já, né?
Se tudo correr bem, então a criança
antigamente
vai...
não era assim. Antigamente ficava 6 horas em observação no berçário, tirava a criança de perto da mãe e deixava a criança em observação no berçário. Mas não é necessário
não.
Se a criança está bem, né?
Não, com certeza não. Então a ideia que se tem hoje é 100% a criança ficar com a mãe. Então se a mãe está bem, tem condição de segurar a criança, é um ambiente seguro, porque às vezes a mãe está numa maca de transporte, então o bebezinho fica ali no bercinho auxiliar até que chegue no quarto. Mas a ideia é colocar nos primeiros minutos essa criança para mamar no seio materno. Mais uma vez, isso estatisticamente diminui a mortalidade infantil, isso aumenta o vínculo e isso ajuda a mãe. E na hora que o bebezinho suga, ele vai fazer a liberação de ocitocina, que é um hormônio que faz contração de musculatura. Então vai ajudar tanto na descida do leite, quanto na contração da musculatura do útero.
Exatamente,
então,
diminui
essa mãe
o sangramento.
Vai diminuir o sangramento. Então mamar no seio materno é favorável tanto para a mãe quanto para o bebê.
Legal.
Certo, Ivani?
É, até assim, porque não tem leite ainda, né? Tem um pouco de colostro, que é importante para a criança.
Uhum.
Eu acho que assim, o benefício materno é maior até do que para a criança, né?
Uhum. Legal.
E aí o bebezinho vai para... Aí a mãe vai para o quarto, o bebezinho vai ficar no quarto. E muitas vezes a gente recebe uns papéis com os exames de maternidade, certo, Gustavo?
Não, vai começar de novo critérios. O vestibular.
Exatamente.
A primeira nota já foi dada, mas aí que vem os testes mesmo. Um
começa
atrás do
outro.
Começa
a rolar um monte de coisa lá enquanto...
Teste é um atrás do outro.
Eu acho que, de fato, de exame de sangue, o que se faz na maternidade é a tipagem sanguínea. Eu acho que é o exame que, de fato, todo mundo faz, né? Pra ver qual é o tipo de sangue do bebê. Porque como a mulher...
Mas usam sangue do cordão,
isso,
né, Carolina?
Não, não precisa furar o bebê, não. Isso, esse exame, esse teste é feito do bebê, mas eles usam sangue do cordão. E a mãe vai receber esse dado. Qual é o sangue do seu filho? Pra ver se é um sangue que é igual ao da mãe. Como o bebê tem metade pai e metade mãe, às vezes é um sangue diferente da mãe, porque ele pegou uma característica do sangue do pai, certo?
Isso mesmo.
E isso é relevante pro segmento desse bebê. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente depois, quando a gente falar de icterícia.
Então, aí faz alguns exames. O período que a criança vai ficar lá na maternidade, que hoje já é mais curto, né?
Uhum.
Lembra que a gente tinha falado lá no outro podcast, né? Hoje em dia, uns 2 dias, né?
Uhum.
Então, nesses 2 dias, é um intensivão ali de avaliações que você vai fazendo nesse bebê e que são muito importantes pelo seguinte, elas podem definir problemas...
Situações gravíssimas, sim.
Problemas que, se você não fizer nada, podem te atrapalhar muito com essa criança mais pra frente, né?
Isso.
Por exemplo, vamos falar, então, desses exames. O primeiro seria o que a gente chama reflexo vermelho. O que é o reflexo vermelho?
Ou o teste do olhinho, né? Que eles falam,
teste
talvez os pais conheçam.
Teste do olhinho, reflexo vermelho. O que que ele é? É você incide a luz e vê se você tem... Que nem quando você tira a foto e fica aquele olho vermelho, sabe?
Uhum.
Parece um vampiro ali, né? Os dois olhos vermelhos. É exatamente isso. Te dá a noção de que a criança não tem uma catarata congênita. Porque se ele tiver uma catarata congênita, ele tem uma opacificação e você não tem o reflexo vermelho. Ele é negativo. Então, se você não tem esse reflexo em um dos olhos, é sinal que a criança tem algum problema ali que não deixa passar a luz.
É, eu falo isso como oncologista, primeiro como pediatra, o mais comum, de fato, é a catarata. Mas como oncologista, a gente consegue identificar um tumor do olho que chama retinoblastoma. É um tumor que não é tão incomum e é crucial que a gente identifique nesse início para a gente poder intervir e a criança não perder um ou dois, os dois olhos.
A criança pode nascer com isso,
pode,
Carolina?
Pode nascer com alteração, sim. E já ter retinoblastoma desde o nascimento. Principalmente porque o retinoblastoma tem uma situação familiar muito relevante. Às vezes os pais são portadores de uma mutação e quando eles se casam, a criança vira homozigota, ou seja, a criança carrega a mutação do pai e da
lados.
Mãe. E ele vai nascer, já desde o nascimento, ele já tem uma alteração que pode nascer com
o retinoblastoma.
Então, o reflexo vermelho é relevante para todas as crianças em decorrência de catarata, secundária infecção, uma série de coisas, mas pra gente, oncologista, também é super importante.
Você vê que é uma coisa boba, que você incide a luz e você faz um diagnóstico desses. Porque aí, tratou, tem como tratar isso,
sim,
né, Carolina?
Tem como tratar e a criança fica boa e muitas vezes nem perde a visão, mas se a gente não identificar precocemente, é um risco grande, tá?
Muito
perfeito.
Bom.
Então, ó, o olho. Depois do olho, o que a gente precisa olhar também? A gente precisa olhar a orelha do bebê.
Teste da orelhinha.
Então, o teste da orelhinha...
Emissões,
ele é
autoacústicas.
Normalmente, a partir de 48 horas de vida, tá? Então, é chamada de triagem auditiva neonatal. E nada mais é do que emissões autoacústicas evocadas que produzem um estímulo e você vai captar esse estímulo do bebê.
É um exame grosseiro esse, na verdade.
Bem grosseiro. Ele não traz desconforto pro bebê. O bebê, na verdade, ele percebe o som e é isso que a pessoa
Sim,
vai...
Sim, é tranquilo, não dói nada e tal. Mas não é um exame, assim, que te dá... Ele te mostra, na verdade, se havia... via toda da audição está
preservada.
Preservada, exatamente.
Agora, se você tem uma suspeita, por exemplo, de uma infecção, se de fato a mulher teve alguma infecção neonatal e possa evoluir com surdez, esse é um exame grosseiro, essa criança vai passar por uma nova avaliação mais minuciosa, tá? Então, isso é uma triagem para toda a população. Se essa criança, por qualquer motivo, tem um risco de surdez, isso vai ser ampliado, né, Ivani? A criança
exatamente.
Vai passar por uma avaliação adicional.
Exatamente, é isso aí.
E aí nós temos depois o grande teste, que eu acho que é o mais discutido e mais falado, que é o teste do pezinho.
Teste
certo?
Do pezinho, é, que já é mais antigo, né? Foi o primeiro teste que se fez em bebezinhos.
E qual que
né?
o João fez? Você lembra,
Eu
Gustavo?
Paguei pra ele o ampliado, eu acho. Paguei o ampliado.
É, então deve ter sido o expandido.
Ah, expandido?
Você deve ter pago, é. Que é o que tem mais que avalia
foi
o
mais mais que você fez?
Foi o mais mais.
O mais
aí
mais
eu paguei
é,
um troco
é o expandido,
lá.
Né?
É o expandido, isso. Hoje em dia nós temos três testes, né, Ivani? A gente tem o habitual, que é o teste do pezinho mais simples, que avalia 6 doenças principais, tá? Não vou citar essas doenças, porque...
Sim, mas ele já avalia bastante,
sim,
né? Não são poucas.
É importante, e era o que a gente tinha até muito pouco tempo, certo?
Uhum.
Como padrão.
Exatamente.
E aí apareceu o mais, né, o ampliado, que normalmente avalia até 10 doenças, e aí o mais mais chega a 48 doenças.
Isso aí, foi isso aí mesmo que eu coloquei.
Mas você vê...
Não vou economizar, não, vamos...
Olha, mas então, aí aqui está. Primeiro, essas avaliações não são avaliações que, assim, se você não fizer nesse momento, nunca mais na vida você pode testar.
Uhum.
Você pode testar em outros momentos, tá? São exames que estão disponíveis em laboratórios, tá? A única coisa que é o seguinte, essas doenças todas são doenças geralmente metabólicas. São doenças que têm a ver com enzimas, que às vezes falta uma enzima na pessoa. E se você não faz o teste, você não tem como saber.
Uhum.
Quando a criança nasce, olhando para ela, você não tem o diagnóstico. Entendeu?
E muitas vezes não tem história na família, né, Ivani?
Muitas vezes não tem. Agora, quantas vezes você viu positivo, Carolina?
Olha, posso contar nos dedos. Eu acho que G6PD eu peguei, mas também...
Não, mas G6PD, ela está no normal.
No mais. Não, o G6PD está no mais.
Está no...
G6PD. É uma deficiência de uma enzima que não é tão incomum na população. E se a criança receber alguns medicamentos, ela destrói o próprio sangue, grosseiramente falando.
Então, ela não pode usar alguns tipos de remédios. Ela precisa saber disso, porque se ela usa alguns tipos de remédios, por alguns anti-inflamatórios, alguns antibióticos, ela vai ter um problema no sangue, tá? Então, se a pessoa não sabe que ela tem essa deficiência, ela pode tomar o remédio e ter o problema.
Entendi.
Então, pra saber disso, precisa fazer a dosagem dessa enzima. Mas aí, Carol, então ela tá no quê?
No ampliado.
No ampliado.
Na verdade, o ampliado tem sido oferecido gratuitamente em grande parte das maternidades.
É isso, por isso que eu tenho visto
doenças. Muita
gente fazendo.
Aí o G6PD, porque entra a mais, a G6PD...
Mas, Carol, tirando isso... Se a gente for pensar assim no expandido, é aquelas doenças raríssimas de metabolismo, pra ser. Olha, Carolina, acho que eu nunca vi nenhum positivo.
Nenhum
a chance de você ter.
Joguei meu dinheiro fora.
Não,
mas
acho que não, Gustavo.
É que você, como pai, Gustavo, quer se cercar de todos os cuidados.
Sim. Você
mas
joga
tá falando...
o seu dinheiro fora tanto quanto você joga quando você faz um seguro saúde, ou um seguro de carro.
É.
E na verdade, é um seguro. E é uma coisa, assim, se você for ver o custo-benefício disso, eu acho que vale a pena.
Entendi.
Tá? Agora, não é uma coisa, pra pessoa que não pode fazer, não é uma coisa que, assim, ele perdeu o bonde da história. Se não fizer agora, nunca mais pode fazer.
Uhum.
Ele
tá falando,
depois.
Gustavo, é pra quem não pode, como a gente falou nas vacinas, é pra quem não pode custear um exame amplo que vai avaliar 48 doenças, não é pra pessoa se culpar por isso.
Não,
ela tá muito
não.
bem avaliada com as 6 a 10 doenças aí do
exatamente.
Teste do pezinho mais simples, tá?
Perfeito.
Que são as mais comuns. Acho que essa é a ideia.
Sim.
Bom, e aí, além disso, a criança tem mais uma avaliação, que é o teste do coraçãozinho, que é uma coisa um pouco mais recente.
Mais recente, é.
Orelhinha, pezinho, coraçãozinho.
Isso, bem
coraçãozinho
pediátrico,
é
amigo.
Tranquilo, né? Porque ele só vai medir a oxigenação, faz aquele oxímetro, né, e vê a oxigenação, mas ele mede assim no dedinho.
Começa
um
faz
lado,
na mão direita e depois no
mão
pezinho.
Mão direita e mão esquerda. Dedinho direito e da mão direita e esquerda. Porque aí você vai ver, por exemplo, se você tem uma diferença de um lado para o outro e isso pode mostrar alguma alteração, alguma cardiopatia.
Tá.
É muito
que é uma
difícil.
Doença do coração.
Também hoje, né? Porque você faz os ultrassons, aquele monte de ultrassons que são super...
Ecocardiograma até, tem muita gente fazendo já.
Ecocardiograma fetal, né? Quer dizer, isso tudo... Geralmente, quando a criança tem uma cardiopatia, ela nasce, você já sabe que ela tem. Porém, o exame é feito pra isso, também como uma triagem.
Agora, tem dois pontos importantes, Gustavo, que isso o pediatra faz no primeiro exame clínico. Na sala de parto, a gente faz um exame visando aqueles pontos que a gente comentou, certo?
Uhum.
A gente vai olhar primeiro a escala de Apgar e vai olhar alterações grosseiras. Então, a gente passa o dedo no pálato, no céu da boca, pra ver se é íntegro, porque lembra que tem o lábio leporino, que é a fenda palatina?
Sim.
você vai olhar os dedinhos da mão, vai palpar os pulsos. Então, assim, você faz um exame buscando grandes alterações do bebê. Quando o bebê vem pro quarto, ele vai diariamente ser visto pelo pediatra. E aí o pediatra vai ampliar essa avaliação. E eu citaria aqui duas coisas importantes que entram nessas avaliações do bebê. Uhum. O primeiro, o teste do quadril, buscando alguma alteração de quadril, que daí a gente vai fazer uma manobra...
Isso, a displasia congênita, né?
Isso, a gente vai fazer uma manobra que chama ortolani, que você vai fletir a perninha e você vai abduzir, que você vai fazer um giro do quadril pra fora do bebê.
A gente
você tentar
testa
sentir...
pra ver se tem algum clique ali. Isso. No quadril, né?
Você sente no dedo, né, Ivani? A gente posiciona, não dá pra mostrar pra vocês aqui, mas a gente posiciona a mão de uma forma a segurar a perninha do bebê, o dedo polegar fica no joelho e o dedo do meio fica justamente no quadril, na parte lateral do quadril.
A gente abre a perna e vê se tem um clique. Isso daqui, assim, é um exame clínico.
E é super antigo também,
isso,
né, Ivani? Muito,
não,
há muito tempo que
se
faz,
é obrigatório,
né,
que a gente faça aqui, né? Na consulta no consultório também, né? Quando a gente vê a criança, a gente testa todos.
Porque às vezes é uma alteração tão sutil que o pediatra pode passar batido, por exemplo, pelo pediatra, e conforme a criança vai crescendo, isso se torna um pouquinho mais relevante. Então, quando o bebê vem na primeira consulta pra gente, a gente retesta esse sinal, né?
Essa manobra de ortolani. Isso mesmo.
E daí também a gente olha, tanto o pediatra olha na maternidade quanto a gente aqui, que é o freio da língua. Eu acho que é uma coisa que tem se discutido muito mais do que se discutia no passado, né, Ivani?
Sim, muito mais,
A gente tem tido... É importante olhar, porque muita gente fala assim, o bebê mama bem, o bebê pega bem no peito, então eu não tenho que me preocupar com o freio da língua. Não necessariamente, né?
É, mas também eu acho que tem uma overdose aí de...
De indicação, né?
Indicações de cortar freio de língua que não precisa, tá? Então, eu acho que assim, o grande problema de uma criança com freio da língua curto é se ela não consegue pôr a língua pra fora direito pra poder mamar. O problema maior é esse, tá? Ela precisa pôr a língua pra fora pra poder sugar. Se a língua não vai muito pra fora, não vai dar pra ela sugar direito. E aí pode machucar a mãe e tudo. Não é, Carol?
É, com certeza. Mas assim, tenham muito cuidado. Não é uma crítica. Eu acho que assim, tem muita gente hoje em dia que contrata essas orientadoras de amamentação. Não a enfermeira da maternidade. Essa é fundamental. Eu acho que você deve ter visto a importância da enfermeira.
Muito importante.
Na pega, na orientação. Mas às vezes a mãe vai pra casa e alguns planos de saúde, eles oferecem pra mãe esse serviço de consultora de amamentação. Isso não estava vindo a palavra. E não é incomum. Eu já recebi duas crianças com indicação de intervenção no freio da língua por avaliação dessa consultora.
Sim, eu tive uma agora faz 15 dias.
E a gente olha e fala, mas meu
e
Deus,
não
tinha
é nada.
Isso. Não é isso.
Não tinha nada.
Então assim, só cautela. Não é pra gente não deixar de ouvir, mas ouçam com cautela. Não necessariamente uma avaliação simples, de fato, justifica uma intervenção imediata. Realmente, se a criança tiver um freio curto, isso não vai corrigir com o crescimento da criança. Muita gente pensa que sim, mas não corrige. Mas se a criança tá mamando bem, a gente tem tempo de... Porque pensa na boquinha, sim, de um bebê, é muito pequeno. Então, espera o bebê crescer um pouco mais pra gente caracterizar se esse freio precisa de uma intervenção mesmo.
Não deixa de ser uma cirurgia, né?
É, uma cirurgia da dor, a criança tá se alimentando à base de leite. Se depois da cirurgia começar a mamar mal, vai ser um problema pra ele, certo?
Entendi.
Então, é só cautela na avaliação do teste do freio da língua.
Exatamente.
Tá? Que mais, Ivani?
Bom, aí a criança, então, ela já fez todo o vestibular, né? Passou em tudo.
Sim.
E aí ela vai levar, aí começa as picadas, tá? Primeira coisa que ela vai tomar é uma vitamina K, uma injeção de vitamina K, pra evitar que ela tenha doença hemorrágica do recém-nascido.
Decorrência do fígado, né, Ivani, que ainda é um pouco imaturo. Então
exatamente,
a gente oferece o que o fígado deveria já fazer,
então
a gente garante.
Todos tomam vitamina
já
K, todos tomam vitamina K. Ela vai levar vacinas.
Duas picadinhas, que a gente já falou no nosso podcast de vacina, mas a gente pode repetir, que é a BCG.
Isso, e
que
hepatite
é da tuberculose
B.
E a hepatite B.
Tá. As duas ela vai tomar também.
Um tempo a gente ficou em falta aí da BCG fora das maternidades, então se por qualquer motivo isso acontecer de novo, não tem nenhuma urgência, tudo bem da criança ter alta sem essas vacinas,
sim,
mas
no
nosso país
mês
é padrão.
De vida, Você vê, nós já estamos em 4 picadas aqui. Ele tomou picada da vitamina K, duas vacinas e mais o teste do pezinho. Tudo isso é picada, tá? Mas não tem jeito,
e
né?
E a do bracinho?
É a BCG.
É a BCG.
Ah, é a BCG.
BCG.
Beleza, então tomou
aí,
as vacinas,
e
tomou
se o bebê estiver ótimo, né, Ivani? Exame clínico
aí...
normal, ele vai embora e não tem mais nada pra ele. Mas pode ser que aconteça uma coisa. Que o seu bebê fique amarelinho.
Na verdade, assim, o mais frequente mesmo que a gente tem de problema que poderia acontecer lá é a icterícia, né? E a icterícia é o seguinte, quando a criança está dentro da barriga, ela não tem função... Assim, ela não respira, tá? Ela simplesmente rouba o oxigênio do sangue da mãe.
Tá.
Ela rouba o oxigênio. Que passa pela placenta, ela rouba o oxigênio. Então, A criança, ela tem, na verdade, uma hemoglobina própria do bebê, do feto, que chama hemoglobina fetal. E ela tem também uma quantidade de glóbulos vermelhos maior do que necessária quando ela nasce. Justamente porque ela precisa roubar oxigênio lá dentro, então ela precisa ter um aparato para isso. E quando ela nasce e começa a respirar, esse aparato fica obsoleto. Ela não precisa de tudo aquilo, porque ela já tem o seu próprio oxigênio. Você entendeu? Então existe, na verdade, aí uma quebra e uma eliminação de uma parte desses glóbulos vermelhos. Não precisa de tudo aquilo. Então ela vai quebrando e para isso vira um certo lixo, como se fosse um lixo, que deve ser depois eliminado pelo fígado. Porém, a criança tem um fígado imaturo. Então um pouco disso, um pouco desse lixo que a gente chama bilirrubina, ele transborda pro sangue e ele pigmenta a pele, ficando a criança amarelinha. Então é isso que os acontece. Olhos. Isso é icterícia, os isso. olhos e a pele toda.
Você reparou que a Ivani escreveu um processo meio longo?
Uhum.
Por isso que a gente fala que a icterícia fisiológica, que a icterícia natural, ela demora um pouco para acontecer. Então é aquela criança que vai começar a ficar amarelinha depois de um dia de vida, né, Ivani?
Exatamente, após as primeiras 24 horas de vida.
Com pico mais ou menos do segundo pro terceiro dia de vida. Então não necessariamente o seu filho vai ter que fazer teste para ver se ele tem icterícia. Se ele tiver muito pouco amarelinho, porque quase que 100% das crianças tem algum grau de icterícia.
Sim, porque justamente por isso,
por todo esse processo,
né? Por
natural.
Esse processo. Agora, nem todos ficam muito amarelos. Alguns que já têm um fígado bombando, já conseguem eliminar essa bilirrubina e a criança não fica tão amarela. E outros não, outros ficam mais. Existe uma coisa importante aqui, que é se a criança está mamando bastante ou não, porque quanto menos ela mama, ou se fica, por exemplo, em banho de luz, quanto menos ela mama, mais ela vai, assim, ela fica subhidratada. E isso faz aumentar um pouquinho a bilirrubina.
Além disso, a eliminação, quando você vai quebrar a bilirrubina, um dos metabólitos que a bilirrubina é transformada, ela é eliminada no cocô, nas fezes, né, Ivani?
Isso.
Então, a atuação do cocô, a evacuação é super importante do bebê, tá?
Pra evacuar, precisa mamar. Então, fica toda aquela coisa, uma depende da outra.
Leite, e aí, assim, a gente acabou de falar, do segundo pro terceiro dia vai ter um pico de icterícia.
Até, às vezes, um pouquinho mais, né?
Pode ser que aconteça um pouco mais tardio. Então, algumas vezes, quando o pediatra identifica que essa criança tá muito amarelinho, ele vai fazer um teste. Hoje, existem aparelhos modernos, que são os Billy Checks, que você põe na testa do bebê e você avalia quanto que tem de icterícia, porque não é a pele que impregnou. Então, eu consigo inferir mais ou menos pela quantidade de amarelinho da pele.
Não sempre ficar picando a criança toda hora, né?
Aí, a partir de um valor, você vai colocar a criança em fototerapia. Lembra que a gente falou? Num episódio do banho de luz.
Exatamente.
Que vai justamente bater na pele e transformar a bilirrubina. E vai permitir que essa bilirrubina seja metabolizada e o bebê não vai ter nenhuma intercorrência.
Então, mas qual seria o problema de ter bilirrubina? Porque eles poderiam me perguntar, tá bom, mas e daí que ele
vai ficar
amarelo?
Só feio, amarelo,
coisa,
né?
Existe um grande problema aqui, que é o seguinte. A partir de um determinado nível de bilirrubina no sangue, essa bilirrubina pode impregnar o cérebro. E você pode ter uma doença gravíssima, gravíssima, chamada Kernicterus, que é a impregnação do cérebro por bilirrubina. E isso pode acabar com a vida de uma criança, entendeu?
Entendi.
Por esse motivo é que se tem todo esse cuidado de ver se está subindo muito a bilirrubina, se a criança está muito amarela, e você precisa ir para o banho de luz, porque você precisa baixar a bilirrubina se ela está num determinado nível um pouco mais preocupante.
Entendi.
Você entendeu? Então existem os parâmetros em que você pode ir até certo ponto na bilirrubina. As bilirrubina de 14, 15 já fica num nível que pode precisar do banho de luz.
Entendi.
Isso. Entendeu?
E essa capacidade da bilirrubina passar pro cérebro também tem um limite, né, Ivani? Então tem muita mãe que pergunta, doutora, mas e agora? Ele ainda parece estar muito amarelinho. Tem dois pontos importantes. Essa permeabilidade da bilirrubina pro cérebro, ela tem um tempo. Então, conforme a criança vai amadurecendo, ela não permite mais que a bilirrubina passe.
Uhum.
E também a bilirrubina, ela impregna. Lembra que a gente falou no outro episódio, quando a gente falou um pouquinho do banho de luz? Ela impregna na pele. Então, nem sempre a bilirrubina tá tão alta no sangue. Às vezes a criança ainda tá um pouquinho amarela, porque ela tá metabolizando e eliminando essa bilirrubina que impregnou no olho e na pele, tá? Então, quem vai avaliar isso, gente, é o pediatra.
Tá.
Certo? É um monte de informação só para as mães terem ideia do que a gente faz nesse caminho aí. Tanto na maternidade quanto no consultório, essa avaliação é super importante para definir se essa icterícia é fisiológica ou não. Porque, infelizmente, existem icterícias que são problemas, sim. Que aparecem em decorrência de doenças, certo?
Exatamente. Que são aquelas em que você pode ter uma incompatibilidade sanguínea entre o sangue da mãe e o sangue da criança, né,
isso,
Carolina?
Isso. Pode ser tanto incompatibilidade do sangue, que é aquele A, B, ABO, ABO, ou daquele maisinho e menos que tem do lado, lembra?
RH positivo e negativo.
Exatamente. Então, isso o pediatra vai ter que olhar para definir se essa criança tem uma chance de ter uma icterícia mais intensa porque ela tem algum grau de incompatibilidade.
Entendi.
Uma coisa rara que se fala pouco, mas existem crianças que fazem icterícia relacionada ao leite materno. Só 2% das crianças fazem essa icterícia. E, na verdade...
2%?
2% só.
Engraçado,
das crianças.
Engraçado, achei que fosse mais, Carolina.
2%.
Porque a gente vê com uma certa frequência. São crianças que mantêm a icterícia por bastante tempo. Às vezes, por dois meses. Às vezes, você pode ainda ter uma criança com icterícia.
E,
né,
o que eles inferem é que tem, uma, na verdade, um bloqueio na eliminação da bilirrubina em decorrência de da composição do leite.
Às
vezes, você interrompe a mamada por 24 a 48 horas,
e
quando a situação
melhora,
é muito,
né,
exuberante, e a criança já depois volta a mamar e volta numa boa.
É verdade.
Tá? E aí, claro, tem situações super extremas. Uma criança que tem alguma doença no fígado, porque a gente não falou que o fígado que ajuda a metabolizar, aí pode ter uma icterícia mais relevante, ou outras doenças associadas que são mais raras, a gente não precisa se preocupar com
Mas
isso.
Mas isso tudo é bem raro.
É,
tá?
Muito
a maior
raro.
Parte das vezes, tudo dá certo, né, Carol?
Exatamente, isso aí. E aí é isso, eu acho que o principal
agora,
problema é a icterícia, mas o que as mães perguntam muito, Ivani?
Um problema, não, mas pode ter problemas respiratórios.
Isso que
também,
eu ia falar,
né,
pra
Carolina?
Você. Tem umas mães que perguntam muito, doutora, eu ouço falar que algumas crianças ficam mais tempo no berçário por problema respiratório.
É, pode ter, por exemplo, uma, o que a gente chama uma síndrome adaptativa do bebê. Justamente porque, como você, a Carolina tinha dito, tem líquido dentro do pulmão. Na hora que o neném nasce, é como se você espremesse uma esponja cheia de água, tá? Principalmente quando ele passa pelo canal de parto. Então, a passagem pelo canal de parto faz essa expressão ali e você expulsa um pouco de líquido, o líquido que tem ali dentro do pulmão, permitindo que entre o ar e fique tudo bem. Então, é frequente acontecer de a criança nascer e persistir um pouquinho de líquido lá dentro do pulmão, principalmente quando não é o parto normal. Então, esse líquido, ele leva algumas horas para ser absorvido e a criança fica com uma certa dificuldade respiratória.
Entendi.
Essa criança, muitas vezes, não vai poder ficar junto com a mãe. Ela vai precisar ficar em observação no berçário. Às vezes, são crianças que precisam de um pouquinho de oxigênio, se for o caso, até que ela ultrapasse essa fase e esse líquido seja normalmente reabsorvido e depois ela vai para o quarto com a
Entendi.
Mãe. Mas isso pode prolongar um pouquinho a estadia dela no hospital. Certo, Carol?
Certo.
Eu esqueci alguma coisa?
Para as mães que querem evitar isso, Gustavo, a melhor forma da gente evitar isso é entrando em trabalho de parto, que a gente já falou também no
Sim.
último podcast. Quando eu entro em trabalho de parto, o corpo da mulher começa a liberar hormônios e substâncias que já vão trabalhando na reabsorção desse líquido. E aí, quando a criança está intraútero, esse líquido já vai sendo reabsorvido. Na hora que ela passa no canal de parto, isso que a Ivani falou, como uma esponjinha espreme o restante do pulmão, a criança chora, expande o pulmão
e fica
o
tudo
líquido
bem.
É absorvido. Mesmo que tenha um pouquinho, é uma coisa muito sutil. Agora, se você eu agendo a minha cesárea, meu corpo não entendeu que é para reabsorver líquido. Então, eu só vou espremer a esponjinha. Eu não vou ter todo esse processo do trabalho de parto tão importante. Então, para as mães que se preocupam com isso, ou que já ouviram, tem história, enfim, né, Ivani? Acho que um grande fator
acho
de proteção
uma coisa
é...
importante que você disse é entrar em trabalho de parto, porque isso também mostra o seguinte, está na hora certa.
E ele escolheu.
Por quê? Porque a criança prematura, ela tem muito mais chance dela ter este problema, de ela ter dificuldade respiratória, tá?
Isso aí.
Certo, Carol?
E às vezes assim, você fala, então, 38 semanas e 3 dias eu quero porque é um dia cabalístico e tal. Só que você não
pois
sabe
é,
se de
então.
Fato são 38 semanas, Gustavo, porque tudo é baseado na data da última menstruação e no ultrassom, que é muito próximo do que você tem de idade gestacional. Mas nessa idade, uma semana de diferença é muito relevante. Se ao invés de 38 semanas eu tenho 37, 37 não é a hora do
Gustavo,
bebê nascer.
Gustavo, vou te contar um negócio. Uma vez, o Paulo foi fazer parto. Ele falou, vou ter um parto e foi embora. Quando chegou lá, ele me ligou, ele falou, não sei o que tá acontecendo aqui nesse hospital. Acho que era lá no Santa Joana que ele foi. Falou, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Com um bica, um avião atrás do outro, sabe? Era uma mulher atrás da outra pra ter... Aí que foi se tocar, que era 20/2/2002, sabe esse negócio? Que ia dar o número do dia com o mês igual do ano. E aí um monte de gente marcou cesárea pra fazer... Porque era um dia desses.
Entendi.
Olha só que ponto a gente chegou. Que ridículo que é isso.
Isso não entendeu? É incomum, não, viu? Tem gente
isso
que vai olhar e faz astrologia.
Isso não
e
é incomum.
Se a criança nascer em tal data, em tal lugar, é mais. A criança vai ter astrologicamente um
meu
momento
Deus
de vida. E aí a pessoa quer agendar esse dia.
Não dá pra ser assim, entendeu? Isso te traz, sabe o quê? Risco de prematuridade. Risco de prematuridade e todas as consequências que vêm junto.
Que horror.
Entendeu? É, infelizmente.
E deve ter sido 20/2 de 2002 que eu tô fazendo aqui de pra trás e pra frente, dá o mesmo número.
Gustavo, exatamente. E o cara não voltava mais do hospital por causa disso. Até conseguia operar a paciente que não tinha nada com isso, né? Que
entendi.
Entrou em trabalho de parto. Pensa. Olha, é ridículo,
isso,
né?
Que loucura.
Agora, uma última coisa que eu queria falar, Carolina, que muita gente pergunta, é sobre aquela história do sangue do cordão, né? De guardar o sangue do cordão. E a gente sabe que o sangue do cordão, ele pode ser importante, por exemplo, em doenças, por exemplo, leucemias, linfomas, que você, por exemplo, precisa do sangue do cordão, porque o sangue do cordão, ele tem aquela célula-tronco, né? Ele possui a célula-tronco. Então, poderia te ajudar aí numa situação que seu filho tiver uma doença. E eu queria, justamente você, sendo oncologista, Carolina, como é que é isso? Me explica.
Olha, é um assunto
vale
muito...
Vale a pena ou não vale guardar
então
o tal do sangue do
cordão?
Então,
vamos fazer como regra? Eu diria que não. Tá? Então, se a mãe me pergunta assim, precisa guardar? Não.
Porque assim, você vai pagar, né?
Isso. Então, assim, a gente vai diferenciar. Tem duas formas a gente guardar o cordão. De fato, eu posso guardar pra mim. Então, eu vou pedir pro banco de cordão ir lá no meu parto, colher o sangue, guardar no meu nome. E se eu quiser usar esse cordão, ele é meu, especificamente meu. Ou eu posso doar o sangue do meu cordão pro banco de sangue.
Mas a gente tem aqui...
Tem
né?
Aqui. Se você
banco
pode...
público.
Banco público, com certeza. Nosso banco público é um banco público excelente. E a gente pode doar, eles fazem a coleta, eles têm um extremo interesse em fazer a coleta, porque quando a gente vai...
Então,
por isso que
então,
eu ia falar.
Explica, então.
Então, pra doença onco-hematológica, que são doenças malignas, tá? O que eu tenho? Eu não sei em que momento essa criança teve alteração do sangue. Então, se eu tenho uma doença com indicação de transplante autólogo de medula, o que significa isso? Transplante da pessoa para ela mesma, e eu não tiver guardado o cordão, eu consigo colher do meu sangue periférico essas células para repor o sangue. Então, não justifica custear se eu tenho indicação de um transplante meu para mim mesma, tá? Agora, se eu tenho indicação de um transplante por uma doença grave, uma leucemia grave, um linfoma grave, eu posso precisar de um transplante alogênico, ou seja, um transplante que requer sangue de outra pessoa. E aí, se eu usar o meu próprio sangue, do meu cordão, eu não sei se essa célula já tinha a mutação que
sim,
motivou a minha doença.
Sim, é um grande problema.
Certo?
Quer dizer, então, você vai fazer um transplante com uma célula ruim.
Que é a sua. Você não sabe
entendi
se essa célula já era doente previamente.
Porque
em que momento ela sofreu
desde
uma mutação?
Desde o nascimento já tá doente, é isso,
só
né?
Só que pra dificultar a nossa decisão com relação a guardar a célula, tem tido trabalhos bem legais recentes, usando célula-tronco, por exemplo, para crianças com paralisia cerebral. Lembra que o Paulo falou no episódio passado de anóxia neonatal? E justamente a falta de oxigenação no momento do parto. Então, se eu tenho um parto traumático, a criança pode faltar oxigênio no cérebro
e perder neurônio, né?
E ficar sequelada. São as crianças com paralisia cerebral. Eles têm trabalhos usando célula-tronco bastante promissores. A gente ainda não tem esses dados se de fato isso funciona, tá? Mas eles têm usado sangue do cordão. E aí tem um outro braço desse trabalho usando sangue de cordão para autismo, para crianças com autismo. E quando que eu vou saber do autismo? Mais próximo dos 2 anos de idade, né, Ivani? É. Mas são coisas em estudo, gente.
Sim, mas nesse
não dá
caso,
pra gente
Carol,
dizer...
mas aí você teria que usar o sangue do seu próprio cordão?
Do próprio cordão.
Tá, mas olha, hoje, o que a gente olha em termos de trabalhos, porque isso, Gustavo, é um comércio.
Isso nem tem publicação, Ivani.
É
então,
um
isso não justifica.
Vocês,
assim, isso que eu falei
então,
pra vocês é uma coisa que tá em estudo. Então, não.
Certo.
É por isso que muita gente tem questionado se vale a pena guardar.
Mas a gente, hoje, o que a gente tem é porque isso é um comércio, tá? Pra ser sincera, aqui no Brasil, nem sei quanto custa, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos.
Eu paguei uma paulada.
Eu vou te dizer, ó, custa $1,000 a $2,000 pra você começar a manter o sangue do cordão. E você paga $100 por ano para manter. Se você for pensar ao longo do tempo, é muito dinheiro, né, que você vai gastar com isso, tá certo? E a chance de você usar vai ser... Aquilo não é um milagre, porque as pessoas guardam aquele sangue como se ele fosse resolver todos os problemas da vida do seu filho, se ele tiver algum problema, e não é assim. Primeiro, que ele só vai servir para doenças, essas doenças, ele só está indicado para esse tipo de doença hematológica.
E a gente nem sabe se de fato...
Nem sabe se o sangue já está legal para isso, porque pode estar com a célula células ruins também, certo? O que seria muito mais vantajoso era se a gente tivesse, por exemplo, uma campanha para as pessoas doarem o sangue do cordão para banco público, a gente tivesse um banco público com uma infinidade de possibilidades, entendeu? Porque aí, quando você precisasse, a chance de você ter um sangue que você pudesse usar seria muito maior, certo,
é
Carolina?
É isso mesmo, e eles fazem essas coletas.
E essa é a recomendação da Academia Americana de Pediatria hoje, é que você pegue sim o sangue e doe para um banco de sangue.
É isso.
Certo?
É isso mesmo. E aqui no Brasil, se você quiser fazer, basta você falar com um hospital, o hospital vai te colocar em contato com esses bancos que fazem a coleta, não tem nenhum custo para o paciente, eles vêm no momento do teu parto, eles fazem a coleta, armazenam, só que você não vai mais ter acesso a esse banco, é uma
exatamente
doação,
você
certo?
Não tem acesso, mas ele fica no banco público.
Mas
né?
Tenha certeza que você está ajudando muita gente. Hoje, no Brasil e no mundo, a gente não tem mais dificuldade de encontrar, assim, caiu por terra. Claro que a gente tem outras formas de transplante alogênico, mas a gente consegue encontrar com muito mais facilidade um doador adequado para uma criança com leucemia ou mesmo para um adulto, porque o banco cresceu muito, tanto de doador de sangue quanto doador de cordão. Tanto doador de medula quanto doador de cordão. Se todo mundo se conscientizar disso, a gente vai curar muita gente ainda pela frente. Isso não inclui só a faixa etária pediátrica, Ivani. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de poder ajudar o próximo, não só a si mesmo, né? Então, doem os cordões dos seus filhos. Com certeza você vai estar fazendo um negócio muito melhor para você.
Não vai ter nada, não tem nenhum problema você fazer isso. Não vai, você não vai tirar nada de ninguém, entendeu?
Isso aí.
Nada.
Só vai ser benéfico.
É isso.
Muito bem.
E aí depois você pega o nenê e vai embora para sua casa.
E vamos ser felizes.
E aí vem visitar a gente com 7 dias aqui no consultório. A gente está esperando vocês.
É isso aí.
Muito bem. Então, para você aí, mamãe, né? Ou futura mamãe, ou tá com o recém-nascido, foi tudo isso que aconteceu nos últimos dias que você tava lá no hospital, né? Ela consegue ter uma noção de tudo que aconteceu. Aquele monte de papel que a gente sai,
ou
uma pastinha.
Que vai acontecer.
Ou que vai acontecer.
Isso aí. Exatamente, né?
É tudo isso. Muito bem, adorei esse episódio. Me deu saudade da época do João menorzinho.
Ainda. Ainda vai mais um? Encara mais uma maternidade, será?
Por mim, eu teria um time de vôlei, assim,
nossa,
sabe?
Nossa Senhora, uau, Jesus.
Ainda bem que
céu.
Não de futebol de campo, né?
Ainda, por isso que eu falei, vôlei um pouco menos. Bom, pra você que ficou com a gente até o final, acompanha nossas redes sociais, @pediatracast, visite o nosso site, pediatracast.com.br, manda suas dúvidas e sugestões. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá o compartilhar direto pro story do seu Instagram, fica bem bacana. Se você está pelo Spotify, o que ele tem que fazer lá, Ivani?
Ah, ele tem que seguir, né?
Muito bem, tem um botãozinho seguir aí do nosso podcast. E no iTunes, se você estiver ouvindo por lá, você consegue assinar e no final você consegue deixar um feedback com as estrelinhas, né, Carol?
Com certeza, a gente adora 5 estrelinhas.
5 estrelinhas.
Mas ele também pode dar um feedback escrevendo pra nós, né?
Com certeza, pra gente saber o que tá acontecendo e o que tá achando.
Se gosta, se não gosta, se tem dúvida, o que gostaria que a gente falasse, né? A gente quer...
Que tá bom, que tá ruim,
a gente
pode criticar.
Quer ler de vocês, por favor, mandem.
Muito bem. E a gente também pede para que você compartilhe com outros papais e mamães e não deixa de ajudar o PediatraCast a chegar cada vez mais longe. A gente se vê até a próxima. Você que é mamãe, recém-mamãe, tem um monte de episódio bacana para você escutar aqui com a gente de todo esse tempo que a gente tá gravando. Até a próxima e tchau!
Tchau, tchau!